Muito bem. Hoje nós vamos continuar o Sharei Kedusha, parte 1, portal 2. Muito importante as lições que nós vamos aprender aqui, se Deus quiser. Então, segue o texto. Veja, o assunto das Midot. Assim começa o portal 2. O Rav Chaim Vital vai falar sobre Midot. Midot são atributos da personalidade, o seu caráter. Características que você tem na sua personalidade. Só que nós vamos examinar esse assunto pelo Sod, pela parte mística da Torá. Então, isso traz uma dimensão extremamente profunda nesse assunto, como foram as outras aulas. Mas aqui o foco dele e as lições, inclusive morais, tem a ver com, particularmente, o assunto das Midot. Então ele começa, vamos falar das Midot. Elas são fixas na alma inferior, que é chamada a alma fundação, que inclui quatro níveis: Domen, que significa silêncio, silencioso, assim como as rochas e o metal; Tzomachat, que significa crescendo, ou seja, ligado às plantas, ao domínio vegetal; o outro era o domínio mineral, o reino mineral; depois Behemit, que é o domínio animal; e Medaberet é que fala, são os seres humanos. Existe uma nota aqui que na parte 3, portal 2, esse assunto vai ser melhor explicado. Mas essa nossa alma fundação, ela tem, obviamente, pelo que ele está ensinando, uma ligação com esses quatro níveis. Dá para entender porque o homem, sendo o aspecto mais elevado da criação, o produto final da criação, é razoável entender que nele seja contido aspectos inferiores, todos eles, até chegar no seu próprio aspecto, que é o mais elevado. Então existem características no homem que provém de níveis inferiores e níveis superiores. Mas ele continua aqui. Mas todos esses níveis são misturados entre bem e mal, ou seja, é uma mistura do bem e do mal. E essa alma, dela dependem as boas e as más Midot. Em outra linguagem, essa alma fundação também é chamado de Nefesh. É a base, é a alma mais baixa, a gente poderia dizer, do homem. E muita coisa é associado a ela, claro, porque ela sendo tão fundamental, todos que vivem a têm. Outros níveis de alma vão demandar novos níveis de retificação na vida da pessoa. Esse nível da Nefesh, ou da alma fundação, como ele chama, é um nível muito básico. Uma pessoa pode ser desprovida de sabedoria, de bom senso, de bondade, de uma série de coisas, e ela tem a sua Nefesh, e basicamente ela vai ter uma visão bastante materialista do mundo, da realidade. Mas se ela é viva, ela tem uma Nefesh, porque é a alma fundação. E ele vai mais longe e fala: as suas características positivas e as negativas dependem dela. Tem esse detalhe também. Ela tem uma ligação muito forte com o corpo. Por quê? Porque é a alma mais próxima do corpo. Existem outros níveis da alma. Tudo bem, vamos continuar. As Midot são como uma cadeira e fundação e uma raiz para a alma intelectual mais elevada, da onde dependem as 613 mitzvot da Torá, como já foi mencionado no portal 1. Eu vou explicar o que isso significa, o que ele está dizendo aqui. As Midot, ou seja, a sua personalidade, que é uma boa palavra, ou suas características de personalidade, ou até atributos que você tem, são uma raiz para a alma superior. Interessante pensar dessa maneira. É que espiritualmente, A raiz espiritual é sempre em cima, não embaixo. Não é como uma árvore. É como uma árvore invertida. Então, aquilo que você manifesta aqui, na verdade, tem uma raiz lá em cima. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele dá um exemplo. Uma pessoa egoísta vai ter todas as suas ações enraizada no egoísmo. A raiz espiritual do que ele manifesta como sendo uma postura egoísta é o egoísmo, espiritualmente falando. Seja como isso possa ser definido ou entendido, mas acho que todos nós entendemos instintivamente que existe o assunto do egoísmo. Então, uma pessoa egoísta significa que ela tem um forte enraizamento nessa característica espiritual do egoísmo, que é em cima, é a origem disso. Portanto, tudo que a pessoa pensa é precedido pela ideia. O que que eu posso me beneficiar disso? Isso é uma pessoa egoísta. Essencialmente, ela pensa dessa maneira. Então, todas as nossas características, elas, na verdade, são expressas aqui embaixo, através da nossa personalidade, mas a sua raiz é espiritual, sempre. Ele continua explicando o seguinte: portanto, as midot não são incluídas como uma das 613 mitzvot. Ele quer dizer, ter boas midot, como se diz, ter boas características e personalidade, não é uma mitzvah incluída nas 613 mitzvot. Entretanto, isso é um assunto muito conhecido na Torá, elas são cruciais como preparações para 613 mitzvot no seu cumprimento ou anulação, quer dizer, o oposto disso, porque a alma intelectual, que é preciso explicar, que nós temos uma alma mais elevada, que ela é chamada de alma intelectual, muitas vezes ela é chamada de Neshamah, o assento dessa alma é na mente e não no coração, como é conhecido, os desejos do homem provêm do seu coração. Então, não é nem tanto uma metáfora, mas de fato é explicado pela Kabbalah que os nossos desejos, barra a nossa nefesh, que é o que está sendo falado aqui, a alma fundação, ela existe, o assento dela fundamental é no ventrículo esquerdo do coração. Daí que tem a sua inclinação pelas coisas negativas. Mas existe um aspecto, uma alma superior que nós também temos, que o assento dessa alma é na mente. Então, é um pouco diferente, eu não posso entrar em todos os detalhes agora, mas o ponto é que ele diz, porque a alma superior ou intelectual não tem o poder de realizar as mitzvot usando os 613 membros e guidin do corpo, as veias e vasos, etc., exceto através da alma fundação, que é uma intermediária, pelo qual ela é ligada ao corpo ele mesmo, através do segredo do verso, porque a alma está no sangue. Isso é falado algumas vezes na Torá, ele cita o verso em Vayikra 17, 14. Então, explicando tudo isso. O fato é que a nossa boa inclinação, também é outra maneira de chamar essa alma intelectual, aquela que só quer fazer as coisas corretas, etc., ela não tem força de fazer o que é certo, de cumprir as mitzvot, se não passar pela alma fundação, que é a que está no sangue, que é a que irriga todo o nosso corpo, que controla o nosso corpo. Então, é uma luta muito grande interior, porque a alma intelectual, a nossa boa inclinação, o nome não importa. Ela precisa que a pessoa cumpra as mitzvot, só que para cumprir a nefesh, o nível mais baixo, vai ter que obedecer à alma superior, porque é a nefesh que está no sangue, que faz com que você mexa seu braço, que você ande, que você fale, etc. Por isso que o trabalho da alma mais elevada, da luta interna do homem, é dominar a nefesh, para que ela obedeça, entre aspas, o que a alma superior quer que seja feito, que são as mitzvot, que são a correção de caráter, que são, enfim, a humildade, o crescimento em boas midot, etc. Então é uma luta espiritual, porque a nefesh é ligada ao corpo. E ela deseja, e seus apetites são, na verdade, estritamente materiais. Justamente porque ela tem uma ligação tão próxima, ainda que seja um elemento espiritual, ela tem uma ligação tão próxima ao físico. Ela está no sangue. É incrível, se você parar para pensar. É um elemento espiritual que convive no sangue. Aliás, é por isso que é proibido para um judeu comer sangue. E por isso que é proibido para judeus e não judeus, é uma das 7 leis dos filhos de Noé, arrancar o membro de um animal vivo. Por quê? Porque a nefesh está no sangue. É falado isso na Torá várias vezes. É proibido. Então, disso nós entendemos que existe uma relação intrínseca, íntima, entre sangue e essa alma mais baixa. E como o sangue irriga todo o nosso corpo, sem exceção, então a gente pode dizer que a nefesh, a alma fundação, como ele traz, ocupa de uma maneira normal todo o nosso ser, todo o nosso corpo físico. E ela tem os seus desejos devido à sua origem espiritual, que ele vai falar um pouco mais adiante. Essa origem espiritual faz com que essa nefesh queira somente fazer o que a pessoa quer, não o que Deus quer. Ela só deseja coisas materiais, prazeres físicos. Só isso. Aliás, é por isso que a maior parte do mundo vive em estado de total não retificação, de um caos espiritual. E daí que surge toda espécie de ações erradas e, enfim, enganos que a pessoa comete por causa disso. Por quê? Porque ela não se retificou e ela fica sujeita aos níveis espirituais que podem estar envolvidos justamente nessa nefesh, nessa alma tão baixa. Por isso que o Rav Haim Vital agora fala, portanto, midot negativas. O que são midot negativas? Ser turrão, recalcitrante, não ser humilde, não fazer isso, não ser aquilo, não ser caridoso, bondoso, não perdoar, tudo que são considerados atributos de caráter negativo. Então ele fala, todas essas midot negativas são muito, muito pior do que até mesmo os pecados envolvidos nas 613 mitzvot, ou seja, não fazer o que é para fazer ou fazer aquilo que não é para fazer. É pior ainda. E ele explica por quê. Porque através disso você vai entender, assim como nossos sábios disseram no Talmud, no Tratado de Shabbat 105b, aquele que fica bravo é como se ele tivesse adorado ídolos, literalmente. Porque isso tem um peso nele como o das 613 mitzvot. Eu explico isso muito no meu livro Cuidado, sua alma pode estar em perigo, mas o fato é que a pessoa que fica bravo, em fúria, etc., ou seja, ela permite que essa coisa negativa, essa força, esse caráter negativo dela ocupe ela, ela está desenraizando a sua alma. É como se ela fosse um idólatra naquele momento. Isso mostra como é pior até você ter maus traços de caráter do que mesmo pecar, transgredir as leis de Deus. Por quê? Porque até porque você ficou bravo de um grau de fúria, se você ficou irado, que na verdade é uma das expressões da personalidade que uma pessoa pode ter, é suficiente para você ser considerado um idólatra. E uma pessoa que não tem traços negativos desse tamanho e intensidade não seria considerado um idólatra se ela não cumprisse muitas dessas mitzvot. Entendeu a diferença? É muito grave isso. E da mesma maneira, ele traz o Talmud, o Tratado de Sotah, página 71, aquele que tem arrogância, um arrogante, um orgulhoso, com quem o senhor pensa que está falando? O arrogante. É a mesma coisa do que um que é chamado Kofer Beikar, ou seja, um herege, aquele que rejeita a essência do judaísmo. E de acordo com a lei da Torá, seria apropriado cortá-lo, assim como se corta uma asherá, uma árvore de idolatria. E a sua poeira não será reconstituída em corpo no Terriata Meitim, na ressurreição dos mortos. Muito grave, muito grave. E muitos outros exemplos como esse, ele continua. Então entenda isso muito bem, porque é crucial e fundamental. Sim, eles não foram considerados, esses assuntos, os assuntos das Midot, como parte das 613 Mitzvot, que, afinal das contas, dependem da sua alma superior. É verdade isso, porque para você pôr tefilim, por exemplo, um judeu que não põe tefilim, ele precisa conhecer as leis, precisa saber pôr, ele está usando a sua mente para pôr. Mas as questões de caráter, elas têm uma outra origem, elas têm realmente um poder diferente, não é somente intelectual, é algo que provém justamente dessa alma baixa, essas características negativas. Você até pode ter uma pessoa que tem uma mente mais pura e elevada, mas, sei lá, é egoísta por natureza. É particularmente difícil de encontrar isso em alguém que está aceitando o jugo divino e quer ter uma vida humilde de Torá, mas pode acontecer, ou a pessoa pode cair, Deus nos livre. Portanto, ele continua, nós vemos que a pessoa deve ser mais cautelosa com as midot negativas, até mesmo, claro que ele está usando isso até para fazer um ponto em termos de contundência, mas até mesmo do que cumprir as mitzvot positivas e negativas. E aí ele termina explicando por quê. Porque uma pessoa que tem boas midot, para ela vai ser muito fácil cumprir as mitzvot. Essa que é a verdade. Porque se ela não é arrogante, não é orgulhosa, não é prepotente, não é cheia de opiniões, é humilde naturalmente, naturalmente é dócil, etc, 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 não vai ser tão difícil ela cumprir as mitzvot, ela não vai resistir tanto. Então, CQD, ele realmente prova por que é tão importante o trabalho de retificação das midot. Muito do estudo que nós fazemos, certamente muito do meu trabalho, é ligado ao que é chamado Tikkun HaMidot, a retificação dos atributos de caráter. Que dito pelo um dos maiores cabalistas do milênio, o maior aluno do Arizal, a quem o Arizal falou que foi a razão única de ele ter se reencarnado nessa vida, porque Rav Haim Vital era para ser o Mashiach. Não foi porque a geração não mereceu, mas ele era para ser. Pessoa de um nível extraordinário. Ele está nos dizendo aqui, essencialmente, que ter boas midot é a base de tudo. Não adianta. Você pode se tornar até mesmo um sábio, intelectualmente falando, mas se você não tem bons atributos de caráter, se tua personalidade é horrível, por assim dizer, você vai estar em falta. Em falta com Deus e em falta com o homem também. Porque você vai ter que, nessa vida, se relacionar com pessoas. Existem mitzvot que são do homem para Deus. E existem mitzvot que é do homem para o homem. Então é fundamental aprender a retificar os seus traços de caráter negativo. Essa é a lição. E ele vai mais longe. E através disso, nós podemos entender as palavras extraordinárias que os nossos sábios disseram sobre o assunto de Midot. Assim como, por exemplo, que humildade e baixeza, é difícil traduzir a palavra baixeza, em hebraico é shiflut, não é no sentido em português. Português é uma língua que contém vários, vamos dizer assim, várias expressões que são complicadas espiritualmente. Uma delas é que o assunto de humildade é mal visto na língua portuguesa, porque não existe uma palavra que explica humildade com dignidade. Esse é um problema. Existem outras palavras em português que são difíceis para traduzir da linguagem espiritual, mas essa é a ideia. Então, uma pessoa que é baixa, a gente poderia traduzir talvez nesse sentido, baixa em termos de humildade, é uma pessoa muito modesta. Acho que é uma tradução razoável. Enfim, mas através da humildade e da modéstia, a pessoa consegue adquirir Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a inspiração divina, de verdade. E a presença divina, que é a Shekhinah, repousa sobre a pessoa. Mostrando um exemplo, como uma pessoa que tem uma boa personalidade é até merecedora desses presentes celestiais em vida, de conseguir ter inspiração divina, coisas extraordinárias. Ele continua. E Eliyahu Hanavi disse que a Torá não é explicada, exceto para aquele que não é Kadpan. Kadpan é uma pessoa facilmente irritável, impaciente, que também é um traço negativo. E também eu vou me revelar somente para aquele que não é um Kadpan, assim disse o Eliyahu Hanavi. E da mesma maneira, nossos sábios disseram, aquele que é um Ben Olam Haba, uma pessoa destinada para o mundo vindouro, é aquele que é modesto e simples, ou humilde, etc. E muitas outras expressões dos mestres dessa maneira. Eles não só mencionaram o cumprimento das mitzvot, mas os mestres estão indicando a importância das boas midot. E certamente uma pessoa que presta atenção nesses assuntos terá muito sucesso nos seus caminhos, sem dúvida alguma. Assim ele termina esse parágrafo. Agora, assim como os corpos das quatro fundações, ou seja, as formas puramente físicas da terra, água, vento e fogo, isso é uma referência para a gente estudar mais tarde na parte 3, nos portais 1 e 2, então, enfim, assim como essas quatro fundações são raízes, que através delas são formados os 613 membros e guidimus, as veias e vasos do corpo físico, também as almas das quatro fundações, terra, água, fogo, ar, etc., são fundações das midot positivas e negativas, através dos quais a alma mais elevada, a alma intelectual, precisa passar em termos de poder cumprir ou transgredir a Torá e os mandamentos, que são 613 das quatro letras do nome Havaiá de Deus, assim como já foi mencionado. Tudo bem. Basicamente, ele está explicando que, assim como no nível físico, tudo que é físico, essencialmente, deve a sua fisicalidade a origem nesses quatro elementos básicos da matéria, que é o fogo, a água, a terra e o ar, espiritualmente também, ele está dizendo que aspectos espirituais também são ligados à sua essência de fogo, água, ar e terra. Para entender melhor isso, eu vou explicar para vocês. O que significa, então, o aspecto espiritual ser ligado a esses quatro elementos espiritualmente falando? Isso é muito conhecido. É o seguinte, uma pessoa que tem uma característica grande de ligação com o elemento fogo, pode ser positivo, mas eu vou falar do negativo para vocês entenderem, porque é mais contundente. É uma pessoa orgulhosa. Como o fogo se ergue, a chama do fogo se ergue, uma pessoa irada ou irascível, ou então orgulhosa, arrogante nesse sentido, que se inflama, é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com o fogo. O lado positivo disso é que eu posso estar dando um shiur, uma aula de Torá, e falar com muita paixão. Eu estou usando o meu elemento de fogo que eu tenho para justamente trazer palavras de Deus. A Torá, Hashem, fala, e eu não sou um fogo consumidor. Então, existe o aspecto santo, Eish Kodesh, o fogo santo. Mas aqui eu estou trazendo para vocês entenderem como, em termos das midot, uma pessoa pode ter essa conexão preponderante com o elemento fogo. Uma pessoa que fica irada facilmente, etc. Uma pessoa que tem uma forte influência do elemento espiritual, entre aspas, é uma metáfora, mas é uma maneira que a Kabbalah ensina, do ar. O que é uma pessoa que tem muito ar na sua constituição espiritual? Uma pessoa que fala muito de si, conta muita vantagem, fala muito. Isso é uma ligação com o aspecto do ar. No lado positivo, é uma pessoa que usa sua capacidade verbal para trazer palavras de Torá, Dvar Toire, sabe? Coisas positivas para ajudar os outros. Mas uma pessoa que tem muito ar, ela conta vantagem, ela fala muito de si, etc. O que é o elemento água, espiritualmente com uma pessoa? Água, a gente sabe que ela sempre desce para o ponto mais baixo que ela encontrar no caminho. Essa é uma analogia conhecida. Então, a pessoa que tem muito elemento água na sua constituição espiritual, como ele está trazendo aqui nas fundações, etc., é uma pessoa muito conectada com prazeres sensuais. Porque, como a água vai descer, no sentido que a pessoa vai estar mais conectada do umbigo para baixo, onde ocorre a maioria dos seus prazeres, do que para cima, que é o coração e a mente. É uma pessoa fortemente conectada com prazeres materiais, viciada, não consegue ser diferente. Pelo lado positivo, é uma pessoa que vai ter a sensibilidade desenvolvida para apreciar coisas que são, por exemplo, para um judeu que está fazendo uma refeição, uma seudá, em Shabbat, ele vai perceber a diferença espiritual e física, inclusive, do sabor dos alimentos diante desse momento santificado que ele está comendo a sua refeição. Veja que tem como olhar para o positivo e para o negativo. E, finalmente, o elemento terra na personalidade ou midot de uma pessoa preponderante, nós vamos dizer assim, terra é imóvel. Nós sabemos que ela é um elemento que tem por natureza a imobilidade. Então, geralmente é associado com uma pessoa melancólica, depressiva, uma pessoa que tem dificuldade dessa maneira, a pessoa estática, por assim dizer, presa, aprisionada. E isso é uma ligação forte com a questão do elemento terra. O positivo, a gente poderia dizer que é importantíssimo a pessoa se desenvolver espiritualmente, mas ela precisa estar bem aterrada, querendo dizer, centrada, o pé no chão. A mente, tudo bem, pode estar se desenvolvendo espiritualmente, tudo, mas ela precisa manter um caminho equilibrado e saber andar nesse mundo sempre com sabedoria, com equilíbrio. Então a gente vê um aspecto positivo também. Mas é só para vocês entenderem. Porque essa linguagem é antiga e precisa ser traduzida para termos mais contemporâneos para nós. Ok, continuando. E a realização das mitzvot, então, depende da alma intelectual. E, como eu falei, existe uma ligação com esses quatro elementos espirituais, ou quatro fundações, na onde, de fato, é talhado, por assim dizer, os 613 membros e guidas, as veias espirituais, etc. Nós já falamos tudo isso nas aulas anteriores, da alma intelectual. E compreenda isso muito bem, como a fundação do cumprimento das mitzvot é através das boas midot. E a transgressão das mitzvot é devido aos maus traços de caráter também. Então é tudo proporcional. Então aqui fica a mensagem muito clara. Quanto mais a pessoa se retificar no caráter, mais fácil ela vai conseguir cumprir Torá e Mitzvot. Agora ele deriva para uma outra explicação que é muito apropriada também. E esse é o assunto das Midot. E nós já explicamos que tudo que Deus fez agora inclui o bem e mal. O que ele quer dizer com agora? Porque isso significa relativo ao momento depois do pecado de Adão. E nós sabemos que o bem e mal são opostos um ao outro. Ou seja, o relógio começou a bater, em termos dessa dinâmica espiritual toda, a partir do pecado de Adão. Até antes disso, a coisa era diferente. Regra era outra, a realidade tinha outra configuração. Mas nós temos que nos ligar a como é hoje. Então, como ele falou, bem e mal são forças opostas, obviamente. E veja, assim como quatro corpos das fundações, ou seja, a terra física, a água, etc., que é chamado de Homer. Homer é a matéria, o físico das fundações, é misturada com bem e mal, ou seja, os elementos, literalmente, são constituídos dessas forças espirituais. E daí vêm os poderes que sustentam o corpo, ou as suas doenças, inclusive, que são as marot, nós já falamos disso, são o bilis, aquele bilis branco, verde, preto e vermelho, são explicações espirituais que nós passamos rapidamente nas outras aulas. De qualquer maneira, o fato é que, no caso das almas, elas são chamadas tsurot, Ou seja, na verdade ele está explicando o conceito de forma e substância, né? Existe a forma, a tsura, e a substância, homer. Homer, matéria. Então, tsura são os poderes espirituais dessas quatro fundações. E elas são também bem e mal. Ele quer dizer que assim como é em cima, é embaixo. Da mesma maneira que existem elementos, forças espirituais negativas e positivas, também no mundo físico, o que reflete tudo isso, também tem uma mistura de bem e mal. Por quê? Por causa do Adão. Por quê? Porque até antes do pecado, bem e mal eram separados. O que que Adão fez? Na metáfora que nós aprendemos na Torá, e que eu já expliquei outras vezes em detalhes, Adão juntou o bem e mal. Esse é o problema. Então o mundo físico se tornou um mundo onde o bem e o mal são misturados. E sem Torá, você não sabe com certeza o que é bem absoluto e o que é mal absoluto. A Torá veio para nos ensinar como andar no mundo de misturas entre bem e mal, de modo a evitar o mal. É isso. Esse é o resumo do que ele está falando aqui. Enfim, continuando. E delas vem a saúde da alma baixa, que é a Nefesh, no homem. Ou seja, ela provém justamente dessas fundações que têm bem e mal. Quer dizer, existem aspectos negativos e aspectos positivos, como nós falamos, que acabam se expressando na personalidade individual de cada pessoa. Então ele fala que são as boas midot ou as doenças, que são, na verdade, as midot negativas. Isso é interessante. Ele associa, nós já falamos também um pouco sobre isso no passado, que através dos seus erros, também isso acaba ligando você a coisas negativas e que podem se manifestar com o nome de doenças. Então, de certa maneira, uma pessoa com certas características negativas, olha que interessante isso, pode desenvolver doenças que, na sua essência, na verdade, são ligadas a essas características negativas, por exemplo. Sei lá, é fácil a gente já fazer um caso sobre isso. Hoje eu não queria entrar nisso. Eu já fiz shiurim sobre esse assunto no passado, onde eu explico diferentes coisas. O exemplo mais óbvio disso é aquela pessoa que se irrita e grita com facilidade em todo mundo. E não é por acaso que ele morre de ataque cardíaco, por exemplo. É que essa é uma ideia muito óbvia. Existem outras que são mais sutis, por exemplo. Mas aonde uma midá é o singular, midot plural, uma midá negativa, no final se transformou numa doença para a pessoa. Que é o que ele está falando aqui, que a origem espiritual, tanto das boas midot, como das negativas, que são as midot negativas, e também as doenças, ele junta a ideia de midot negativas barra doenças. Eu achei isso muito sutil aqui, e muito importante. São trazidas, agora ele dá um detalhe técnico, das quatro clipot impuras. Aí que é a origem da alma fundamental, da nefesh, etc. Esse é todo um outro assunto grande que nós vamos esperar para o momento certo para explicar isso melhor. Mas assim ele fala que tudo isso provém da ligação da nefesh com as quatro clipot. Na verdade, são três clipot completamente impuras e uma chamada Klipa Nogá, que é brilhosa, e ela é considerada, entre aspas, neutra. É mais ou menos assim. Você tem uma mexerica e você tem uma casca. Debaixo dessa casca, e antes que chegue no fruto doce, você tem uma pele transparente. Então, para você chegar até o fruto doce, você precisa remover a casca grossa. Imagina que a casca grossa representa três estágios. O estágio exterior, o estágio intermediário e o interior da casca grossa representam as três clipot totalmente negativas. Leia, são forças espirituais que não tem como você retificá-las. Elas não tem como acender, só quando o Mashiach chegar. Ok? E a quarta clipá é a pele translúcida. Depende o que você fizer com ela, ou ela vai para o lado das cascas e vai ser jogada fora e vai ser rebaixada, ou, no caso da fruta, você vai fazer uma brahá, uma bênção, e essa casca translúcida vai ser elevada também. Isso abre para toda uma outra conversa, mas é importante vocês entenderem o que está sendo falado aqui. que certas coisas no mundo, elas são totalmente proibidas. Outras coisas, depende do que você vai fazer com elas. Então, eu gosto do exemplo do couro. O couro da vaca. Para um judeu, o couro da vaca é muito importante, porque os filactérios, o filim, é feito de couro. Então você pega uma coisa neutra, entre aspas, o couro de um animal kasher, que é uma vaca, e ele é trabalhado e ele pode se tornar um objeto santo, de status, de santidade, para se cumprir uma mitzvah importantíssima de tefilim. Mas, talvez, para uma outra pessoa, que não tem, inclusive, essa obrigação espiritual, pega esse mesmo couro e transforma num chicote. E Deus nos livre, machuca pessoas. Esse couro, a energia vital desse couro, foi para o lado das clipot completamente proibidas, que não tem como acender. Foi usada para o mal. É como se fosse, a gente poderia dizer, também uma característica negativa do caráter da pessoa, da personalidade. Foi usada para o mal. Lembra que eu falei do fogo da paixão? Você pode usar para insultar pessoas e humilhá-las, ou para dar um shiur, uma aula de Torá com paixão. Veja que tudo depende de como você usa. Isso é fundamental na Torá, esse conceito que eu estou explicando para vocês. Veja que eu trouxe de vários níveis, como se fosse um holograma. Tanto a questão da mexerica, quer dizer, ou da fruta, seja que for, etc. Isso traz uma alegoria para nós, uma imagem para nós de entendimento, como em termos de características e personalidade, como da ideia do couro, etc. Café, imagina o café, é um exemplo que eu sempre usei. Você pode chegar e tomar uma xícara de café porque você quer poder fazer uma tefilá, uma oração para Deus com força e vigor, e não de uma maneira mole, e enfim, de uma maneira que não esteja seu coração nela. Então você pega um café e você toma, faz uma brahá e toma. E depois, tomar um café, faz uma brahá posterior também, mas tudo bem. Muito bem, então você pegou uma coisa neutra, que é o café, e usou para algo positivo, santificado, elevado, ótimo. Agora imagina uma pessoa desajustada, pega uma xícara de café, está discutindo com o seu companheiro na hora do trabalho, e Deus nos livre, joga o café na pessoa. O mesmo café foi usado para o mal. Então a força vital desse café foi totalmente rebaixada. Para onde? A gente diz, misticamente, para esse nível chamado clipot. Dessas três clipot totalmente impuras, que não tem como serem elevados. Olha como a coisa é realmente importante, como a Torá é a ciência de Deus. Como a gente entende sobre todas as dinâmicas na realidade. E como é fundamental abrir os olhos das pessoas sobre esses assuntos. Então, continuando aqui. E quando a pessoa se distancia dessas forças negativas, dessas klipot, aí as quatro letras do nome divino, que são luzes que dão vida à alma, etc., aí entram e ele se veste. Nós já falamos disso também. Quando eu expliquei que quando a pessoa transgride uma mitzvah, espiritualmente, o órgão espiritual relativo àquela mitzvah, que seria de um órgão do corpo, perde a energia vital de Kedushá, de santidade, e é ocupada agora por uma energia negativa. Aqui está falando o contrário, então. E quando você se distancia desses comportamentos errados, etc., etc., e as transgressões, você veste. É uma linguagem antiga, bonita. Você como que veste o nome de Deus. Você se santifica. É o que ele está dizendo aqui. Mas nós já falamos isso no passado. Ele só está repetindo. Aí o que acontece? O fato é que se você consegue fazer esse trabalho de retificação do seu caráter e daí o cumprimento de Torá e Mitzvot, a própria Nefesh, que eu falei anterior, que a alma intelectual, portanto, depende para cumprir as mitzvot, porque é ela que rege o corpo, então precisa ganhar essa batalha espiritual. E o próprio corpo, o guf, como é chamado em hebraico, o corpo, eles agora se tornam uma carruagem para a santidade de Deus, que ele seja abençoado no mundo de Asiá, aqui no nosso mundo físico. Assim como foi explicado anteriormente sobre a alma intelectual em termos do cumprimento das mitzvot. O que ele está dizendo aqui? Se você consegue se distanciar do mal, você recebe uma força positiva. E essa força positiva é Deus. Então você se torna uma carruagem para ele, uma merkavá. como é tratado nos livros místicos. Ou seja, o que é uma carruagem? Carruagem é um veículo que não tem desejo próprio. Ele está agora fazendo o desejo de Deus. Cumpra essa mitzvot, seja bondoso, cuidado com orgulho, seja humilde, cresça espiritualmente, não se acomode, etc. Então você acaba fazendo cada vez mais, sendo uma carruagem, fazendo as mitzvot e sendo uma carruagem para Deus, e você se torna uma pessoa santificada, porque você está se distanciando dessas forças negativas, comportamentos negativos, e porque você aprendeu e teve coragem de enfrentar os seus defeitos e retificar o seu caráter. Isso é fantástico. Obviamente, ele comenta também que a luz é usada aqui apenas como uma analogia. É apenas porque, na nossa linguagem, que é material, essencialmente, não tem uma outra palavra para ser usada. É que luz é o menos físico elemento que existe no nosso universo. Portanto, ele é uma expressão razoável para tentar explicar, pelo menos tentar, fenômeno espiritual. Então se diz a iluminação de Deus, a luz de Deus, é porque luz é o que há de menos material. Então é razoável, os cabalistas sempre usaram essa ideia. E continuando, e lembre-se, nunca se esqueça, que é também através do estudo da Torá nos quatro níveis, no acrônimo chamado Pardes, Pshat, Remes, Drush e Sod, ou seja, o nível literal, o nível de alusões, o nível de significado interpretativo e o nível de segredos místicos, que o seu Ruach intelectual, agora ele introduz uma nova coisa, se tornará uma cadeira para o nome de Deus no mundo de Yetzirah. Já está anunciando que tudo que ele falou é verdade, mas agora a gente pode pegar esse microscópio e ir um pouco mais profundo e ir para os próximos níveis de entendimento. Então ele fala, isso se a pessoa merecer purificar todos os níveis da sua alma fundação através da purificação, da retificação das midot na alma intelectual, etc., que cumprirá as 613 mitzvot, aí ele pode ganhar uma segunda alma chamada Ruach, que vem do mundo de Yetzirah. Isso é trazido também no Shar HaGilgulim. Rav Haim Vital explica que a alma da pessoa sem um Ruach é como uma pessoa que se senta na escuridão e não tem luz nem um intelecto superior, quer dizer, não enxerga as verdades espirituais. E, de fato, o Rav Haim Vital escreve no Etz Haim HaKdamah, Daf 13, que não somente isso, mas o homem foi criado para trabalhar nas profundezas da Torá. E isso requer que o seu corpo e até mesmo a sua nefesh estejam primeiro limpos, purificados, retificados, através das santas mitzvot, que todo o propósito é para que isso foi feito então necessário. Ou seja, a pessoa precisa trabalhar para retificar, para cumprir as mitzvot, para daí merecer novos graus de alma. Aí você perguntaria, mas para que eu preciso ganhar mais alma? Não está bom o nível que eu estou? Eu trabalho, eu guio o carro, eu pago meus impostos. É por isso que você não pensa em Deus o tempo todo e não tem consciência e compreensão das verdades espirituais. Porque você ainda não mereceu receber os novos estágios de alma. Peraí, então o senhor está dizendo que tem alguma relação entre a alma ou seus outros estágios que vêm por mérito e a tua capacidade de entendimento das verdades espirituais? Leia, a sua consciência? Exatamente. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre as pessoas, o grau de consciência que elas têm. Por que algumas pessoas são totalmente mundanas e outras tão espirituais? Por que alguém é grande em sabedoria e o outro é tão burro em tudo? Grau de consciência. Sim, existe um intelecto em termos da compreensão mundana, mas eu estou falando aqui de um algo mais elevado, que é a sua ligação e sensibilidade e percepção espiritual. E isso vem com mérito. E esse mérito depende do cumprimento das mitzvot, do estudo de Torá e da retificação do caráter. Tikkun HaMidot. E é por isso que no meu trabalho, no meu site, nos meus livros, o que eu mais bato é o assunto de retidão. Yasharut. Não, mas nunca imaginei que o cara fala de Kabbalah, mas fala de retidão. Vocês estão entendendo por que hoje isso? Porque é a coisa mais importante que existe. Sem retidão, não existe nada. Não existe nada. Existem aspectos superficiais que pode se desenvolver na pessoa. Mas só a retidão garante um caminho verdadeiro de crescimento espiritual. E é por isso que esse é o assunto que eu mais bato de todos. No meu Twitter, no meu site, nos meus livros, nos meus shurim gravados, nos meus vídeos, tudo, nas minhas palestras, onde eu mais pego é no assunto de Yasharut, ser Yashar, reto, sempre, sempre, sem exceção alguma. Todas as suas decisões, em todos os seus momentos. Não só isso, alinhado com a bússola da Torá. Isso faz você se tornar um kli, um recipiente espiritual digno de merecer novos níveis de compreensão e ascensões espirituais. Aí ele termina, a Neshama, que é a alma mais elevada, que é chamado também a vela de Deus, como está escrito, a vela de Deus é a Neshama do homem, que está no Mishlei, que é nos Provérbios 20 e 27, aí sim será capaz de iluminar esse corpo, como uma vela dentro de algum recipiente de vidro, e ela brilha através dele, e dá para ele o poder de entendimento do nível da Torá chamado Sod, que é o nível do segredo, Sitrei Torá, os segredos da Torá. E esse é o significado primário e interior de tudo isso. E os outros sentidos, vamos chamar assim, mais inferiores de compreensão da Torá, também são verdadeiros. Existem os outros níveis de entendimento da Torá. O nível mais pashut, como a gente chama, mais superficial, eles são bons e verdadeiros, é óbvio, ele diz. Mas eles servem primordialmente para o propósito de dar forças ao homem. É diferente, são níveis diferentes de entendimento, etc. E que propiciam diferentes graus de retificação. E da mesma maneira, depois de completar isso, a pessoa pode receber um terceiro nível, também chamado Neshama, que vem do mundo de Beriá, através do Mahshavá e do Kavaná, ou seja, dos seus pensamentos purificados e intenções místicas no coração. E essa Neshama intelectual se tornará, então, um trono para o nome de Deus no mundo de Beriá. Então, conforme você vai subindo, você vai ter, também se tornando uma Merkavá, uma carruagem maior, capaz de fazer uma santificação do nome de Deus em todos os mundos espirituais. E assim que uma pessoa cresce e se torna grande espiritualmente, de começo ela vai devagar e vai se retificando e vai crescendo e vai buscando cada vez mais crescer e fazer isso. E, na verdade, esse é um trabalho de uma vida inteira, mas ele precisa iniciar e precisa continuar, e não existe acomodação, porque não existe dizer que eu estou num nível e agora eu estou bem e satisfeito. Não existe isso espiritualmente, isso é tolice. Ou a pessoa está andando para frente ou ela está indo para trás. Ponto final. Assim que funciona a lei espiritual. Eu não a criei, eu apenas ensino esses assuntos. Então, se Deus quiser, que através da força de um shiur como esse, que fala tanto das midot, todos que escutarem esse shur vão desejar aprender como retificar essas midot para se tornar cada vez mais um kli, um recipiente espiritual de luz de Deus desse mundo e ajudar a fazer desse mundo um dira betartonim, uma expressão que em aramaico significa uma terra, um mundo santificado, um local santificado onde existe a presença divina. A luz de Deus se revela aqui e dessa maneira todos nós vamos estar trabalhando fortemente para apressar a vinda do único e verdadeiro Mashiach, que seja muito em breve em nossos dias. Amém.
Amém. Thank you.